nós paramos no finalzinho do Mabul, finalzinho do dilúvio. Nós vimos todo o cronograma quando levou o Mabul. E finalmente, quando terminou, e depois que ele mandou o corvo, e voltou, mandou a pombinha primeiro voltou. Depois a pombinha voltou com a plantinha, depois a pombinha não voltou mais.
O que quer dizer não voltou mais?
Foi embora. Foi embora. O certo final se secou. Secou, mas ainda também não quer dizer que dá para sair da Teivá. O Noach não podia sair da Teivá se não tivesse um alvará de Deus permitindo ele sair. Por isso ele ficou ainda dentro da Teivá mais alguns dias. E aí finalmente Hashem ordenou ao Noach: terminate lá, sai, tchau, volta ao mundo. Estava muito gostoso aí dentro. Agora, o total durou um ano solar, que é um ano e 11 dias lunar. Começou no dia 17 de Heshvan, terminou no dia 27 de Heshvan do ano seguinte.
Um ano e
11
dias.
Um ano e 11 dias. 365 dias. Hashem fala para o Noach que é para ele sair. Deus fala assim: termina a Teivá, saia da Teivá. Quem? Atá, você. Ele espera a sua esposa. O Vaneja e seus filhos, o Nchei Vaneja e Tach, as esposas deles, junto. E depois ele começa a falar: todos os animais, todos os que rastejam, todas as aves, todo mundo para fora. E vocês vão se frutificar e multiplicar sobre a terra. Quer dizer, teve que dar uma quebra no mundo, teve que dar uma parada, teve que acabar com tudo que tinha, e agora vamos começar um novo mundo. Começar um novo mundo.
Mas meio que eles não andaram, né? Não navegaram, né?
Não navegaram, eles foram levados. A água levou eles.
Quanto?
Eles saíram de, provavelmente, mais próximo de Israel. Foram parar no Monte Ararat. Com a distância em quilômetros, tem que ver no Google hoje em dia. Porque é a distância em quilômetros. É distante. Navegou bastante.
Monte Ararat
é na Turquia.
Ah, Turquia.
Tassão estava falando para eles que a partir de agora vocês têm que povoar o mundo de novo. Vocês estão juntos, sobraram. Noach e a família. E os animais, cada animal tinha a sua dupla e não tem mais. Então, por isso, na verdade, assim, nós temos visto que todo o tempo que estava tendo dilúvio, eles não podiam procriar. Então, você poderia pensar que a partir do momento que terminou o dilúvio, já estava seco, a pombinha já foi embora, então já está liberado. Não, ele não estava liberado. Só podiam procriar a partir do momento que eles saíram da Teivá. Porque se procriarem dentro da Teivá, ia estourar ela. Já mal espaço para essa turma aqui, imagina só se começasse a aumentar a população lá dentro. Então, por isso, a partir do momento que a Shem mandou ele sair da Teivá, ele falou: agora sim, você junto com sua esposa podem procriar, seus filhos idem, e todos os animais também, é para multiplicar, frutificar e começar um novo mundo a partir de agora. E o Noach saiu da Teivá, junto com esses animais. E, logicamente, lembrando que agora todos os animais que estão saindo, como a Torá fala de novo aqui, Mishpechotehem, para as suas famílias, quer dizer que Deus falou: olha, vocês só se salvaram porque vocês estavam comportados antes do dilúvio, vocês não estavam se cruzando com outros animais. Então, a partir de agora, lembrem-se que se vocês não querem ser acabados, vocês devem continuar seguindo essa regra. Então, todos os animais que estão saindo até lá devem se manter na dignidade e na regra do mundo. E aí o Noach constrói um altar. Constrói um altar para Shem e pega dos animais que ele levou sete. Vocês lembram? Quando o Noach entrou na Teivá, ele levou um par de cada animal, macho e fêmea. De alguns animais, ou seja, animais que eram kasher, Deus mandou ele pegar sete machos e sete fêmeas. O Noach concluiu, porque Deus mandou pegar mais desses animais. Tem mais um detalhe, não só porque ele mandou pegar mais animais, mas também todos os animais vieram até Noé. Lembra a gente já falou? Como que o Noé vai saber quais são os animais que são corretinhos? Não tem como saber. Então, a gente pensa que cada leão e leoa, o leão e leoa que estavam se comportando, vieram até o Noé para ceivar. E assim, o cachorro e a cachorra, assim por diante, todos os animais vieram até ele. Quando se tratava dos animais de cachorro, também vieram um macho e uma fêmea. Os outros, o Noé recebe que vieram atrás. Então, nós percebemos que esses daqui não são para salvar, não tem sentido salvar, basta um e um. Se Deus mandou ir atrás de animais, é porque Ele quer que eu sacrifique esses animais para Ele. E assim, o Noé faz, não é o primeiro cordão da história, a da Marichon, que é feito. Ele faz aqui também um sacrifício, se Deus quiser que a gente chegar bem mais para frente no Rumás Vaikra, que é quando a Torá fala sobre sacrifício, se Deus quiser vamos analisar isso um pouco mais a fundo, o que quer dizer, qual o conceito de fazer isso. Mas, assim o Noé faz, e isso é tão importante e tão ápice nesse momento, que o pastor fala, Vaiara Hashem et Reach Anichoach, que Hashem, como se fosse cheirou, não é chorar porque Deus não precisa cheirar nada, mas Deus naquele momento sentiu algo muito agradável nisso, que o Noé quis se entregar para Hashem por intermédio desse sacrifício. Vaiomer Hashem Eliboy, Hashem falou para o seu coração, a forma bonita de falar, que Deus falou consigo mesmo, mas na verdade Deus estava falando com Noé. Lo'ofit mekalem odet ha'adama ba'avur adam. Eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Yeser leva adam rami neurav. Porque o coração, ou melhor, porque o yeser, geralmente se traduz como espírito, então vamos ver melhor isso, do coração do homem, é mau, mineurav, é ruim desde a sua juventude, também não quer dizer que mineurav. Eu não vou voltar mais a ferir todo o ser vivo como eu fiz agora. Quer dizer, graças a esse sacrifício que o Noé faz, Deus promete que a partir de agora, nunca mais eu vou trazer um dilúvio como esse que acaba com o mundo inteiro.
Mas ele considera que o homem é ruim?
Não, vamos ver o que quer dizer. Vamos tentar entender de fato o que quer dizer isso. É, eu não vou mais destruir o mundo porque o homem é ruim. É. E aí, então, se o homem é ruim, destrói uma vez. Não é esse o conceito. Então, vamos tentar entender o que o pastor está querendo dizer.
Qual foi o sacrifício que fez Adão?
Adão fez o sacrifício de um boi. Não sei se ele vai chorar. Assim que ele foi criado. A gente fala de Rosh Hashanah também. Ficou um bom. Continuando. Deus fala, Od kolemei ha'aretz. Ainda os dias da terra vão continuar assim, vão seguir dessa forma. Vera vekatir, vekor, vachom, vekait, vachores, veyom valaila lo yishkot. A partir de agora, não vai parar de existir, não vai descansar mais a existência de seis estações, assim a Torá separa como seis estações, quer dizer, tem o baixo verão e o alto verão, baixo inverno, alto inverno, primavera e outono, e também dia e noite, não vão mais parar. Se conclui daqui, daqui a pouco vamos analisar melhor, que durante o dilúvio essas coisas sim pararam, ou até nem existiam antes. Vai chegar nisso mais para frente. Bom, o que quer dizer todo esse acontecimento? Em primeiro lugar, Yeser, que normalmente a gente traduz como instinto, o melhor de traduzir Yeser é ideal da pessoa. Yeser é uma coisa que a pessoa cria. A pessoa cria na imaginação dele que é assim. Ele criou esse ideal e essa imaginação na cabeça dele. Neurav. É juventude. Mas o que quer dizer aqui que o coração do homem, por que o coração do homem, o que quer dizer? Nar, na verdade, é de lenaer. Lenaer é um verbo em hebraico, tem uma coisa aqui, é fácil assim. Estou lenaer isso de cima. Eu estou sacudindo para a coisa cair, por exemplo. Isso é lenaer. Então uma pessoa faz assim para cair uma coisa que está no ombro dele. Isso é lenaer. O jovem é chamado de Nar porque ele é mais atirado a fazer as coisas. Ele tem um instinto de querer fazer, de querer ir, fazer e lutar, etc. Então, por isso ele é chamado de Nar. Quer dizer, ele está o tempo todo jogando as coisas, como se fosse. O que acontece é que, pela regra natural do mundo, um jovem não busca o mal como um ideal. Uma pessoa de mais idade, que já tem mais bagagem, pode sim querer buscar o mal com o ideal de buscar o mal. Mas um jovem não busca o mal por um ideal. Ele tenta buscar coisa, não exatamente o mal. Ele tenta querer desenvolver mais o mundo, por exemplo. Mas não com a tendência e com o ideal de fazer o mal. Mais pra frente, aí sim, o mal começa eventualmente a fazer parte da pessoa, ele começa a ter um ideal em querer fazer coisas ruins, em querer fazer o mal. Mas no começo da juventude ainda a coisa é bem mais equilibrada dentro da cabeça dele. Por isso, Deus declara aqui o seguinte: se chegar um momento onde os jovens vão buscar o mal como um ideal, vai ser necessário trazer um novo dilúvio sobre o mundo. Isso que diz então o pastor aqui. Hashem falou: eu não vou amaldiçoar mais a terra por causa do homem. Olha, mas saiba que Yeter leva Adam Rami Neurav. Se acontecer que o ideal, Yeter, o ideal do coração do homem, for o mal já desde a sua juventude, eu vou precisar sim destruir o mundo. Precisava sentir a necessidade de trazer um dilúvio. Mas eu não vou fazer isso. Por isso Deus continua falando: não vou voltar a fazer um extermínio total de todo o ser vivo como fiz agora.
Que seria um dilúvio. Parcial não, mas uma coisa mais.
Não, então tem uma forma mais esperta aqui.
Não dá, não.
Quer dizer o seguinte: se chegar um momento onde os jovens buscarem o mal como um ideal, o mundo está perdido. Porque os jovens são aqueles que deveriam tentar desenvolver mais ainda o mundo e levar o mundo mais à frente, coisa que as pessoas já de mais idade não conseguem mais, ou não têm tanta força. Eles deveriam fazer isso, mas se eles não forem fazer isso, eles vão querer fazer o mal, eles estão destruindo tudo. E por isso, nesse momento, eu, Deus, vou sentir uma necessidade de trazer um dilúvio. E aí? Então, o que eu vou fazer? Eu estou prometendo agora que eu não vou mais trazer dilúvio. Então, de novo. Eu não vou trazer um dilúvio, mas se chegar a uma situação tal, eu vou ser obrigado a trazer um dilúvio, mas eu não quero trazer um dilúvio, e por isso, Deus continua falando no próximo versículo. O que Deus fala? Primeiro lugar, durante o dilúvio, não havia dia e noite. O mundo estava uma bagunça total. E podemos já antecipar e dizer que estava tudo virado de ponta cabeça, literalmente. As montanhas foram movidas de lugar, muitas montanhas foram formadas naquele momento, fissuras na terra, todas as bagunças que você pode imaginar aconteceram ao mesmo tempo. Quando nós falamos de dilúvio, não foi só dilúvio. Pelo que parece, dos midrashim, dos versículos, tinham erupções vulcânicas, tinham maremotos, obviamente, tinham tornados, era tudo junto fazendo uma grande bagunça no mundo.
Como é que a Terra Panzeia foi?
Mas a gente vai chegar nisso também, tem razão. A Terra se separou naquele momento, a gente vai chegar nisso mais pra frente.
Estamos vivendo agora
um. A Terra está sacudindo. Antes do dilúvio, as pessoas plantavam uma vez a cada 40 anos. depois que der para usar os braços, está crescendo. Dá vontade, não precisa não ter grandes esforços na hora de plantar uma coisa.
A cada 40 anos.
É. Mais ainda, só havia primavera. Não tinha outro clima. Era um clima ameno, delicioso o ano inteiro, em todos os lugares. Então as pessoas, você já conclui daqui, você já consegue entender por que as pessoas viviam 900 anos, 800 anos. Porque grande parte das doenças que as pessoas têm é por causa dessas mudanças de temperatura. O fato de ter uma temperatura gostosa o ano inteiro, você tem mais saúde. Não só isso, mas as plantações também, pelo fato de ter um clima bom para elas, as frutas tinham mais nutrientes. Elas eram mais saborosas, provavelmente tinham mais qualidade. Mais uma coisa, a Terra era toda unida, como minha esposa falou. Era todo um continente só. Para você poder se locomover de um lugar para o outro do mundo, era fácil. Via Terra, você podia ir para qualquer lugar. Até, os sábios contam que o Rabi Shmuel Bar Nachman, na época do Talmud, conhecia dor de cabeça por causa do clima, estava ruim. Ele falava, Hami ma'avad landara de Mabula. Vejam só o que fez conosco a geração do Mabul do dilúvio. Antes, tinha dor de cabeça, porque hoje está muito assim, está muito assado, está muito quente, está muito frio, está muito seco, muito úmido. O clima era ameno o tempo todo. O Midrash traz e diz, Migaram lahem shimrodubi. Quem é que causou com que eles se rebelassem contra mim, diz Deus? Logo, deixem os orim e lopotfri? Será que não é pelo fato deles plantarem, semearem e não terem que colher? Não tem que colher, que dava trabalho colher. Eles iam passando e as coisas saíam caindo automaticamente. Era tudo uma vida muito fácil. Yodim velocovrim, não é porque eles davam a luz e não enterravam. Quer dizer, o fato deles terem uma longa vida e o fato deles terem uma qualidade de vida altíssima. Então, que Deus o quê? Eu estou na minha aqui. Pelo fato das pessoas terem uma vida muito, muito mimada e muito boa, as pessoas acabam se rebelando contra o Criador. O Talmud traz, o Tratado de Rosh Hashanah, que quando Deus queria trazer o dilúvio sobre o mundo, Natal Shnei Kohavim Mikima, ele tirou duas estrelas de um conjunto estrelar que se chama, em português, como se chama, me fugiu o nome, Pleiades. Um conjunto estrelar chamado Pleiades. Ele tirou duas estrelas de lá e dessa forma ele trouxe o dilúvio. Então tem diversas explicações do que quer dizer que ele mexeu essas duas estrelas. A explicação mais básica que se interpreta lá no Talmud, nós até vimos bastante sobre isso, sobre astrologia. Deus, quando quer fazer alguma coisa no mundo, ele mexe nos botões que tem no mundo. Por isso ele mexeu em duas estrelas, mexendo essas duas estrelas fez com que virasse uma bagunça. Porém, outro fato também, mexer em estrelas você mexe com o campo gravitacional, você mexe, portanto, com o equilíbrio da Terra. Também vira bagunça. Há quem quer dizer que essas duas estrelas, na verdade, são dois meteoros que caíram na Terra, em dois pontos diferentes da Terra, e que causaram também um estrondo e uma bagunça, e o fato das águas subirem, ferverem, ajudou em todo esse processo, logicamente, e depois continuou. Entre parênteses, há quem quer dizer que um desses meteoros é um meteoro que caiu no Triângulo das Bermudas, e por isso que ele atrai lá, é meio magnético, que tem um monte de navios que sumiram, aviões que sumiram, etc. Porque ali, eventualmente, o meteoro da época do Mabul que caiu na Terra. Isso são teorias nada comprovadas. O que aconteceu é que tem uma vida bem constante. Antes do dilúvio estava tudo muito bonito, muito agradável, muito bom. E assim foi seguindo. E de repente as pessoas começaram a pecar, e cada vez mais, ficou um estado na Terra impossível. De repente, Deus falou, chega, e trouxe um dilúvio que virou tudo de ponta cabeça. Diz Deus, a partir de agora, vamos mudar o sistema. Não dá, não funciona desse jeito. Ficar tudo muito bom durante um tempão. 1656 anos. E aí as pessoas começam a fazer um monte de coisas erradas, porque a vida está boa. A vida está longa. Saúde. As pessoas começam a fazer coisas erradas. E de repente eu vou dar um break em tudo e virar tudo ponta cabeça. Não é desse jeito. Vamos fazer o seguinte. A partir de agora, a Terra vai ser o tempo todo com tudo. Não vai mais ter uma Terra tranquila. Vai ser uma Terra com oscilações o tempo todo. E essas oscilações vão impedir com que as pessoas consigam fazer coisas erradas demais. Fazer coisas erradas, obviamente, sempre vai dar para fazer, porque é o livre-arbítrio. Mas não vai dar para exagerar demais. Por quê? Porque o cara vai começar a fazer coisas erradas, de repente morreu. Muito mais jovem do que um décimo da vida que eles viviam naquela época. Não dá tempo da pessoa conseguir desenvolver muita bagunça no mundo. Mais ainda. Enquanto em um lugar da Terra for uma coisa, no outro lugar da Terra vai ser outra coisa. A pessoa não vai mais conseguir plantar uma vez a cada 40 anos. Tem que plantar o tempo todo. Está trabalhando o tempo todo. Trabalhar o tempo todo impede da pessoa ficar pensando em coisas erradas e começar a tramar como fazer coisas erradas. Não dá tempo, saúde. Ele tem que trabalhar. Nessa Terra nova, que a gente estava como se criando de novo tudo, praticamente, nessa nova vida, o homem agora vai perceber que ele depende de outras forças. Até agora ele achava, eu estou andando trabalhando anos, eu posso cruzar os braços, imagina, Deus, o que, não precisa de Deus, está tudo maravilhoso. O Deus falou, acabou, você não consegue perceber que é necessário a minha presença para a coisa crescer, tem problema, agora está percebendo. Agora vai ter, de repente, chuvas fortes, vão acabar com essa plantação. Então, você vai ter que perceber que precisa rezar para Deus, senão nós vamos ter uma coisa dessa. Vão ter terremotos, vão ter, e etc., todas as coisas que acontecem por aí afora. A partir de agora, você nunca vai estar seguro do seu dia de amanhã. Ah, não está seguro? Então se comporta. Lembra de Deus. Dessa forma, a pessoa vai ter e vai ser obrigada a buscar Deus durante a vida inteira. Bom, a partir de agora, essas novas condições do mundo também vão diminuir a vida das pessoas. E a partir de agora, aqueles rechaim que antes conseguiam viver 800 anos, não vão mais conseguir viver tudo isso. Vão viver 60 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Mas vão passar disso. E dessa forma, esses rechaim perversos não vão conseguir mais fazer tudo que eles conseguiam fazer nessa época, que eles podiam viver muito mais tempo. Mais ainda, pelo fato de viver muito, eles conseguiam fazer tanta coisa errada que não davam chance dos jovens que estão tentando melhorar o mundo conseguirem melhorar. Agora não vai mais ter isso. Antes do dilúvio? Pode ter diferenças quânticas, mas não vai fazer diferença para a gente, obrigado. Não vai fazer diferença para a gente. A diferença quântica você pode ter, mas no final das contas é um ano e é um ano.
Na verdade, mudou tudo. Mudou radicalmente.
Radicalmente mudou.
Não sei como definir. Pensa na Terra ou a vida.
Enfim. A vida na Terra mudou
drasticamente. Pode ser. Depois do dia mesmo. Quer dizer, que eles aprontaram, a gente se paga.
Não, a gente não é que a gente paga. É uma forma de impedir de chegar a essa situação. Talvez é bom isso. Por um lado, é muito bom. Imagina, vamos extrapolar, imagina um Hitler vivendo 700 anos. Já era uma vez a humanidade. Não dá. Se vivendo quanto se vive já dá para fazer muito estrago, imagina se viver sem mais. Então, Deus cortou as asinhas do mal dessa forma. E assim, dá tempo também. Agora você consegue com que...
Você se arrepende e contar.
Também. Mas agora você tem o quê? Você tem perversos que não conseguem viver muito tempo. E ao mesmo tempo você tem uma geração mais jovem que consegue aparecer. Que consegue, nesse ínterim, tentar melhorar a situação do mundo. E aí vem o final de tudo. E somente se o homem conseguir voltar e retornar a Deus completamente, é que vai voltar a reinar a paz no mundo. É só aí que os dias das vidas vão voltar a ser longos. Só aí que a pessoa conseguir perceber que ele está aqui nesse mundo para servir a Deus, é que ele vai voltar a ter um mundo para isso. Isso que nós estamos aqui fazendo. Na realidade, não só que nós temos que consertar a falha do Adão Arishon, de ter comido do fruto proibido, mas ainda depois disso, uma vez que aconteceu o dilúvio, nós temos agora que consertar também tudo o que aconteceu, que levou a ter o dilúvio, para nós podermos voltar àquela época que era bem melhor.
Essa é a nossa meta.
Então, na verdade,
quando...
Então, mas fica que quer esperar Messias?
Não,
é que tá. A vinda de Messias depende disso. O mundo só vai poder voltar a ser um mundo como era, um clima ameno, as pessoas vão poder viver à vontade e ter paz, se as pessoas ansiarem isso. Quando as pessoas não anseiam isso, não batalham por isso, não vão de encontro a isso, ou seja, estar no mundo para servir a Shem da forma que ele pediu,
porque
não tem como o mundo voltar a
isso. Vem também quando se der em completo caos, né?
Sim.
Então, mas, nunca vamos chegar lá.
Não, o que quer dizer é o seguinte, para poder ter uma nova coisa, olha só, pensa bem. Para o mundo passar do caos que ele estava moralmente, para passar uma nova vida melhor, precisa passar por um dilúvio. Agora, para nós passarmos do nosso mundo, que é também um caos moral, e também nós estamos vivendo menos, etc., para poder consertar isso, para a gente poder passar para uma nova fase, precisa também passar de novo por uma purificação.
A gente
está
vivendo menos comparativamente
antes do
dilúvio.
Exatamente.
Porque se for para depois, estatisticamente, está todo mundo vivendo mais.
É, quer dizer, teve altos e baixos, logo depois do dilúvio, as pessoas viviam 200 anos, 150 anos. Depois foi diminuindo, a idade média a gente sabe que era 40 anos, a média. E hoje em dia está aumentando. Então, a gente sabe, tem várias coisas no... Apesar de toda a bagunça, de todo o caos que tem no mundo hoje, tem diversas coisas que demonstram para a gente que nós estamos caminhando para uma nova era. Por exemplo, esse fato, você olha que a idade das pessoas foi diminuindo, e hoje em dia ela está cada vez aumentando mais. Hoje em dia você abre o site da Câmara Cadícia, você olha, você fica impressionado. Tem muita gente falecendo com 90 e poucos anos. Então, hoje em dia é uma coisa muito mais comum do que até 20 anos atrás.
A idade média é 89.
Está vendo? Então, graças a Deus, você vê que nós estamos caminhando para isso. Mas tudo isso é um trabalho que demorou milhares de anos. A gente pode apressar isso, né? Tudo depende de cada um de nós, não tem jeito.
A medicina está correndo atrás, né?
Não, a medicina
não faz nada.
Então, o fato dos médicos hoje em dia serem mais inspirados é um fato que demonstra que nós estamos caminhando, pelo menos alguns estão tentando caminhar no caminho certo, está trazendo essa salvação. Mais uma coisa que a Shem fez naquele momento é que as continentes se separaram. O fato de agora ter distância e o fato agora das pessoas não conseguirem ter acesso fácil a todos os lugares como tinham antes, e que vai levar milhares de anos para eles conseguirem hoje em dia ter um acesso muito mais fácil de um continente ao outro, também bloqueia o mal, impede do mal se espalhar. Você vê que hoje em dia, embora também tenha o lado positivo, lógico, da globalização, mas a globalização também traz com que todas as pessoas más se juntem. Coisa que no passado não dava para fazer. Hoje, graças ao avião, navio, você tem como ligar um país ao outro, internet, todas as coisas que ligam um ao outro fazem com que as pessoas possam, sim, se mobilizar para o bem e também para o mal. Por isso, resumindo tudo o que aconteceu aqui, a Shem falou, olha, mesmo se o coração do homem for, de repente, migrar a fazer o mal, e ansiar fazer o mal, e desde quando, da juventude já, que é uma coisa que é fora do normal, pelo que a Torá está falando, na juventude as pessoas não correm atrás do mal com o ideal, mas se as pessoas passarem a correr atrás do mal na juventude, eu não vou voltar a amaldiçoar a terra por causa do homem, e não vou voltar mais a destruir tudo como foi feito agora, mas sim, a partir de agora, eu vou fazer o seguinte, mudou o sistema do mundo para impedir disso acontecer de forma muito drástica. A partir de agora, todas as coisas antagônicas vão existir ao mesmo tempo no mundo. Por exemplo, se a Torá dá aqui, o exemplo é que vai existir ao mesmo tempo estações diferentes em cada lugar. E dessa forma você vai depender do vizinho, você vai depender da chuva, você vai depender do clima melhor e assim por diante. A pessoa agora vai ter que pensar muito mais em fazer as coisas. Eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa muito interessante que é trazida aqui. Um dos comentaristas da Torá era Ovadia Forno. Ele viveu mais ou menos há 500 anos atrás. E ele traz sobre esse versículo a seguinte palavra. Você pode deduzir muitas coisas, mas ele diz o seguinte. A Torá fala que não vai deixar de ter mais a partir de agora as variadas estações no decorrer do ano, e o dia e a noite não vão mais parar, diz o seguinte, Lo yishbotu melat mida lotoha ofen bifi kivi sheibati naim achara mabud. A partir do dilúvio, eu afixei para a terra uma forma não natural, porque antes do dilúvio não era assim, isso não é o natural da terra, e a partir de agora, não vai deixar de ser dessa forma. O tempo todo vai se manter desse jeito no mundo. Vezeshi elech ha-shemesh al-galgal noten ikav mashveh hayom ubintiyatot yesibat ishtanut kolele hazmanim ki kodem ha-mabul haya mahalach ha-shemesh tamid bekav mashveh hayom ubaze haya az tamid et ha-aviv. Diz ele o seguinte, que a partir de agora, o que vai acontecer com o mundo? O mundo agora vai ter o eixo da Terra inclinado 23, ele não fala isso aqui, isso traz o mar em 23,5 graus em relação ao Sol. A Terra vai ter o eixo inclinado. Isso a gente aprendeu lá na quinta série. Por quê? Porque antes do dilúvio, o eixo da Terra era paralelo ao Sol. Ele não era inclinado. E por isso é que antes, o tempo todo era primavera, em todos os lugares do mundo. O Voya Tikkun Klali, e dessa forma tinha um equilíbrio total. Li Sodot, pelas Machim, Balei Chaim, Lore Chinehem, para tudo que tinha no mundo. Para as matérias-primas do mundo, para as plantas, para os animais, e para os longos dias de vida das pessoas. Então o mundo tinha o eixo retinho. E a partir do dilúvio, a Shem entortou o eixo da Terra em 23,5 graus. Ve'amalti yezekol yemei ha'aretz. Isso vai ser quando? Durante quanto tempo vai ser que a terra vai ficar nessa inclinação? Durante todo o tempo da terra, da senetaken akem barach, até que a Hashem vai consertar essa kilkushunatabá da mabui, até que Deus vai consertar o que foi feito no dilúvio, que omrou ha'aretz ha'chadashá sh'ani oseh, como está escrito no versículo, que Deus vai fazer uma nova terra, isso quer dizer uma nova era, e aí que Ad Yashiv Malach Hashem Eshercav Matri Ayom Kemeaz. Aí Deus vai voltar a deixar o eixo da terra vertical, como era antes do dilúvio. Vegeti Kunfali Sulot Machim Arechaim Arechemehem Moshe Akonim Amabun. E aí vai voltar a ser como antes do dilúvio. Tanto para as plantas vai ser bom, como para os homens vai ser bom, para os animais vai ser bom, as pessoas vão ter uma longa vida, graças ao fato do eixo da terra estar novamente. Como se fosse. Quer dizer, a terra tinha um clima maravilhoso, se inclinado, olha só como 23 graus podem fazer. Você muda, agora tem várias estações no decorrer do ano, ou em São Paulo no decorrer do dia. E você, dessa forma, acaba fazendo com que as pessoas fiquem mais frágeis. Quando chegar uma nova era, Deus vai voltar a deixar o eixo da terra reto.
Isso aí parece um castigo.
Não é um castigo, é uma forma de impedir do mal que se prolifere. A gente falou até agora. É uma criança que ganha um brinquedo, não está brincando da forma correta, então o pai tira da mão dele ou dá um outro brinquedo que não vai quebrar tão fácil. Um castigo. Pode ser olhado dessa forma, mas também tem que olhar ao lado, que o pai não quer que quebre aquele brinquedo. Então, você mudou o brinquedo, não dá para a pessoa conseguir destruir ele tão fácil. Eu várias vezes já tentei procurar, nunca achei isso escrito claro. Mas, você vê nas notícias e até agora de novo eu vi isso, quando teve o tsunami em 2004, declararam aí, a NASA declarou que o eixo do mundo, graças a todo aquele terremoto, se endireitou um pouquinho. Em alguns centímetros. E agora, quando teve esse terremoto no Chile, se não me engano, também a NASA fez de novo uma declaração que a Terra de novo se inclinou um pouco. Hã? Não, inclinou para o centro. Então, quem sabe, se não é também mais uma vez um sinal. O Fórum está dizendo que a Terra, Deus inclinou o eixo da Terra. E quando chegar uma nova era, esse eixo vai ficar novamente reto. Se não está, devagarzinho. Escuta, não é da noite para o dia. Pensando, talvez não está merecendo. Talvez não. Não está merecendo.
O clima vai ficar assim, mais ameno, né?
Então o clima vai ficar mais ameno. Quer dizer, agora, enquanto não está reto, não vai ficar. Né? É. Antes de ficar ameno, está ficando uma bagunça. Mas, de qualquer forma, vai chegar um momento... Nós vamos ter um clima ameno, graças ao eixo da Terra, novamente na vertical. Outra coisa interessante que nós mencionamos antes é isso.
Na
digestão. Uma outra coisa interessante sobre o dilúvio é uma coisa que eu queria mencionar. De leve, tem muitas pesquisas sobre isso. Se você procurar em inglês na internet, você vai achar. Tem várias pesquisas sobre a formação do petróleo. E alguns lugares conseguiram comprovar, alguns cientistas, que o petróleo foi produzido na época do dilúvio. Para você fazer petróleo, para você poder fazer o petróleo, você precisa ter um monte de seres orgânicos em altíssima pressão, e essa maçaroca toda em altíssima pressão e calor vão se formar petróleo. E a pergunta que muitos cientistas tiveram ao decorrer ao longo da história é como pode ser, se você vê que um ser humano quando é enterrado, um animal quando é enterrado, ele desintegra, as bactérias fazem a festa antes dele poder virar qualquer outra coisa, como pode ser que tem tanto petróleo no mundo que foi formado de seres orgânicos. E por isso chegaram à conclusão, não é só isso, tem outras provas de camadas e coisas assim, que no momento do dilúvio, que o mundo virou um grande panelão de pressão, com, imagina só, a camada de água em cima da terra, quente, fervendo, durante 150 dias, e depois foi baixando, levou um tempo até baixar essa água, isso acabou matando muita gente. O Midrash fala que a Babilônia é chamada de Shinar, porque Shinaru, até falamos de Nar, mesmo verbo, e todos os seres vivos e tudo que tinha no mundo foi jogado para o vale da Babilônia, que é mais baixo, e por isso também que aquela região é uma das regiões que mais tem petróleo. Então, a maioria dos seres vivos que tinham na época foram todos jogados para lá, e a terra foi revirada, como nós falamos antes, não foi só água quente, a terra toda começou a explodir também. Começou a revirar tudo isso, revirar, ficou mexendo todo aquele negócio e acabou de fato virando o petróleo. Um outro detalhe interessante é sobre as terras, os continentes. Quando Deus criou o universo, até que eu cheguei a mencionar isso quando nós vimos sobre a criação do mundo, está escrito lá, Vayomer Elohim, Deus falou, Yikavu hamayim mitachat hashamayim el makom echad veterei hayabasha. Deus falou que as águas todas do mundo, Deus separou a terra, a de seca e água. Deus falou que todas as águas do mundo vão para um lugar juntas e vai aparecer a terra. Então todas as águas foram para um grande, enorme oceano e no meio surgiu um pedaço de terra. Que é a terra, os continentes todos juntos, como é chamado pela ciência Pangeia. Era todo um continente junto. Mais para frente é que isso se dividiu. O Zohar, o básico da Kabbalah, fala que uma terra foi extraída das águas naquele momento, e dela é que surgiram 7 continentes. E uma vez que o livro do Iov, Jó, conta sobre o dilúvio, dizendo que as montanhas foram todas movidas e tudo foi revirado no mundo, você conclui que o momento que aconteceu isso, a gente também fala nas entrelinhas, foi o momento que aconteceu isso, foi o momento do dilúvio. É que a terra começou e se separou. Aliás, tem algumas coisas também interessantes que o Midrash fala. Vocês lembram que nós mencionamos há umas aulas atrás que na época do Enosh, o pessoal estava fazendo idolatria, Deus ficou bravo e fez com que um terço do mundo fosse invadido pelas águas. Esse um terço, o Midrash traz que foi o Mediterrâneo. Todo aquele pedaço do Mediterrâneo antigamente não era mar, era terra. E aquele pedaço foi todo invadido de águas até a costa de Israel. Assim como está no Midrash. A água invadiu a terra até Aco.
Não.
Todo aquele pedaço foi invadido pela água na época de Enoch. Mais para frente, a terra se separou. Agora, na época do dilúvio, a terra se separou. Isso também pode explicar uma outra coisa, que é um versículo em Parashat Bereishit. Quando a Torá fala sobre a criação do mundo, e a Torá fala sobre o paraíso onde Adão Arishon foi criado, a Torá fala que desse paraíso saíam 4 rios. São 4 rios que, em primeiro lugar, se você olha hoje o nome deles, você não encontra eles juntos. 2 deles justo estão juntos, os outros 2 não. São bem distantes. Mas, o curioso é que um desses rios, a Torá fala que se chamava Pishon, Rua Tovede Kol Eresa Havilah, que se chama Zahav. É um rio que estava num lugar onde lá está o ouro. Bom, ouro. Você fala em lugar cheio de ouro. Qual o primeiro lugar que vem à cabeça? Um lugar que tem um rio grande, não era qualquer riozinho, um rio grande e que você tem bastante ouro. Brasil.
Amazonas.
É. E o Brasil é cheio, riquíssimo em ouro. Quer dizer, era riquíssimo em ouro até saquear. O Brasil era um país super rico em ouro. Então, há quem queira dizer que aqui, de novo, como é que pode se encaixar isso? Saúde. E antes a Terra era um continente só. Esses quatro rios estavam bem próximos, de fato, saindo de um mesmo ponto. Esse rio, Amazonas, outro rio é o Eufrates, outro Tigre, e o quarto provavelmente seja o Nilo. Hoje em dia super distante. Naquela época eles estavam muito, muito mais próximos. Eles estavam numa terra muito mais próxima, eles saíam eventualmente de uma mesma fonte, de algum lugar que era conjunto deles. E esse rio é um rio que vai para o ouro. Até baseado nisso, muitos querem dizer na produção do templo. Consta no livro de Melachim, de Reis, no Divrei Hayamim, Crônicas, que Shlomo HaMelech mandou a turma dele, até ele foi junto, se não me engano, para pegar ouro numa terra chamada Ofir. Ninguém sabe onde fica essa terra. Mas muito possivelmente é a terra do ouro, onde eles podiam buscar ouro. Na América. O Shlomo HaMelech veio para as Américas. Provavelmente, tudo indica. Então, antes do dilúvio, a Terra era, de fato, um continente. E, a partir do dilúvio, ela se separou em 7 continentes. E, aliás, como nós mencionamos antes, isso também fazia parte, aparentemente, de um plano divino, obviamente, mas de um plano de tentar manter as pessoas mais distantes, de forma que o mal não possa se unir muito facilmente.